Espero que todos estão bem, todos estão com saúde, todos estão cuidando. A situação ainda está delicada, temos que cuidar todo mundo, não é brincadeira. Vamos fazer esse shiur hoje à noite, Lerefuah Shleimah, do rabino chamado Dovid Ben Chaya Soro, um rabino que está entubado, coitado, no hospital, e também do senhor Mayer Ben Chabanecha, também amigo de família, também que está no hospital, que não está bem, que todos eles tenham, e com todos os outros doentes, tenham Refuah Shleimah, e volta uma saúde deles, todo mundo, e que ninguém não fique doente, Bezrat Hashem. Eu ainda estou com as luzes de Purim, tá? Eu falo para vocês a verdade. Hoje ainda em Yerushalayim, hoje foi Purim. Vocês sabem, né? Que uma vez em muitos anos é chamado em Yerushalayim Purim HaMeshulash. Por que é chamado Purim HaMeshulash? Porque Purim tem 3 dias em Yerushalayim. Quando cai, quando dia 15 de Adar cai Shabbat, quando Purim nosso cai sexta-feira, então em Yerushalayim se faz sexta, Shabbat e domingo. Sexta-feira se lê a Megillah, Shabbat se fala Alah Nissim, e domingo se faz a Seudah com Mishloach Manot, que foi hoje, lá em Yerushalayim. Então, mesmo que aqui no Brasil já passou Purim, mas eu acho que ainda podemos falar um pouquinho sobre Megillat Esther. E eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, a verdade é que Megillat Esther dá para tirar muita coisa, muita coisa, muitas mensagens para a gente de Megillat Esther. É uma história muito bonita. É óbvio que a principal mensagem de Megillat Esther, que nós todos temos que tirar, é Ashgachá Pratit, como que Hashem dirige as coisas e a gente não faz nada. A gente acha que faz, mas não faz. E isso é a principal mensagem. Quem estudou Megillat Esther percebe isso. Mas essa é a beleza de Megillat Esther, que dá para tirar outras mensagens também, não só de Ashgachá Pratit. Eu queria tirar com vocês, compartilhar uma mensagem muito importante que não tem nada a ver com o Nes de Megillat Esther, de Purim, mas tem a ver com Megillat, com a história de Megillat Esther. Eu vou compartilhar com vocês. Agmará em Masechet Chulin, Daf Kuf Lamed Tes Umed Beis, a Gemara fala: Haman mina Torá minai. Onde que tem uma dica na Torá para Haman? Aí responde a Gemara, porque está escrito no Pasuk, em Pashat Bereishit, quem se lembra, Hashem perguntou para Adam Arishon: Hamina etz, asher amarti lecha lo tochal, achalta? Daquela fruta, daquela árvore que eu falei para você não comer, você comeu? Aqui nesse passuk está uma dica para Haman. Que tem uma coisa a ver com a outra? Então, o significado simples dessa Gemara, Hamina etz, Hamina é Haman, Hei Mem Nun, aqui é Haman, então as mesmas letras. Então, essa é a dica natural para Haman. Mas não. Não, não tem cabimento, mas é claro que tem que ter uma explicação. O que que tem a ver Haman com a história da árvore lá, da fruta que Hashem proibiu Adam Arishon comer? Então, tem uma explicação muito bonita do Rebbe Aaron Kotler, Rosh Yeshivá de Lakewood, Zichrono Livracha, muito bonita nessa Gemará e muito forte, muito forte. Vocês sabem que todo ano, quando eu ouço a Megillat Esther, eu chego nesse passuk, eu fico bobo. De novo, eu me impressiono de novo. Haman Arashá, ele tinha tudo que ele queria na vida, que uma pessoa pode imaginar. Botai, o Midrash fala, a Gemara fala, ele tinha riqueza, muito rico, muito rico. Uma pessoa que tinha kavod, todo mundo se ajoelhava para ele, todo mundo. Ele tinha carreira, ele era a pessoa mais próxima ao rei. Ele tinha tudo que uma pessoa pode imaginar, grandeza. Uma coisa só que ele não tinha, que ele queria. O que que era? Ele queria que Mordecai, a tzadik, se ajoelha para ele. E Mordecai não se ajoelhava para ele. Não se ajoelhava para ele. É a única coisa que ele não tinha. Fora isso, ele tinha tudo. Tudo, tudo que uma pessoa pode imaginar. E aí ele chega, está escrito na Megilá, vocês se lembram, imagino, né? Que ele chega e ele conta para a família dele todo esse kavod que ele tem. Eu quero ler para vocês, porque é impressionante, eu não quero estragar as palavras. Um minutinho só, desculpa. Mas apela rei Haman, Haman contou para a família dele, et kvod oshro, o kavod da riqueza dele, verov banav, os filhos dele, vet kol asher gidlo amelech, tudo que o rei fez com ele, vet asher niso, o rei levantou ele, alassarim vavde amelech, sobre os outros ministros e os escravos. E aí ele fala, vchose einenu shoveli, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, einenu shoveli, não me vale nada. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, יהיה לי נאום שאשואליה פרמים. איסו פלו המם. Tudo que eu tenho, toda a riqueza, todo o kavod, tudo que eu tenho, não me vale nada. Por que não? Porque esse Mordechai não se ajoelha para mim. Impressionante. Uma pessoa que tem, olha o ser humano, tem tudo que ele quer na vida, mas tem uma coisa que está incomodando para ele, e isso faz que tudo que ele tem não vale nada para ele. É incrível, é incrível isso. Falou Reban Kotler que a Gemara está pegando esse ponto aqui. Haman mina Torah minai. Aonde que se encontra na Torá esse fenômeno do ser humano? Que o ser humano pode ter tudo, mas se ele não tem uma coisa só, ele já não valoriza tudo que ele tem, ele quer essa coisa. Fala, Gmará, de onde que se aprende isso de Adam Arishon? Adam Arishon, como vocês sabem a história, ele estava lá no Gan Eden. O Midrash fala que ele tinha tudo que ele queria. Os malachim estavam assando carne para ele. Ele tinha tudo. Hashem fez a esposa para ele também. Ele tinha tudo que ele queria. Uma única coisa que ele não podia comer é do Etz Hadat, da árvore do Etz Hadat, a sabedoria. Mas fora isso, ele podia comer todas as frutas, tudo que ele queria. Ele tinha tudo para ele. Ele era o único ser humano no mundo. Ele, com Havá, tinha tudo para ele. E Adam Arishon foi e ele comeu dafka, aquela fruta que ele não podia comer. Fala, Agmará, explica o Reban Kotler, essa cavanada, Agmará. Onde que se vê na Torá, uma dica na Torá, que esse fenômeno do ser humano, que o ser humano pode ter tudo, mas ele quer o que ele não tem. E até ele não ter o que ele não tem, ele não vai estar feliz. Onde se vê isso com Adam Arishon? Que ele tinha tudo, que ele tinha tudo que ele queria, mas ele precisava comer daquela fruta que ele não podia comer. Todas as frutas não eram. Isso se vê na Torá, esse fenômeno do ser humano. E isso que é o pshat aqui em Ramah. Rabotai, é impressionante mesmo, o ser humano. Impressionante. O ser humano pode ter tudo que ele quer, tudo que ele pode imaginar, mas ele não tem uma coisa, então isso que ele não tem vai fazer com que ele não valorize o que ele tem. Isso é o ser humano. E vocês sabem qual que é a explicação disso? Falou Beta Levi. O Beit HaLevi, em Pashat Bereishit, ele fala uma explicação muito, muito bonita. Eu quero que vocês ouçam e reflitam sobre essa explicação. O Beit HaLevi, ele fala lá que a gente percebe uma coisa interessante de nós, seres humanos. Ele fala assim, uma pessoa que está doente, lo aleinu, rabotai, uma pessoa que tem aquela doença, lo aleinu, ele está pronto para gastar todo o dinheiro que ele tem para se sarar da doença. É, a gente sabe disso. Infelizmente, a gente ouve pessoas que estão doentes, elas estão prontas para dar tudo que elas têm para poder sair da doença. Do outro lado, falou Beta Levi, a pessoa, quando ela corre atrás da parnassá, do dinheiro, quer ganhar dinheiro, ela se coloca em perigo de vida para ganhar dinheiro. Ela vai em lugares perigosos, ela se coloca em perigo, ela adoece para ganhar dinheiro. Perguntou o Beta Levi, eu não entendo esse ser humano. Então, o que é mais importante para o ser humano? O dinheiro ou a vida dele? De um lado, a gente vê que ele está pronto para adoecer para se colocar em perigo para ganhar dinheiro. Isso mostra que para ele o dinheiro é mais importante do que a vida dele, a saúde dele. Do outro lado, quando a pessoa está doente, ela está pronta para gastar toda a fortuna dela para se sarar. É uma contradição? Qual a resposta? Falou Beta Levi uma explicação bonita, Rabotai. Ele falou o seguinte: depende se eu já tenho o dinheiro ou não tenho o dinheiro. O ser humano é assim. Prestem bem atenção no que ele fala. O que ele não tem, ele quer. E se ele não tem, ele está pronto para se colocar em perigo para ter. No minuto que ele já tem, ele não valoriza mais. Ele não precisa mais. Deus fez o ser humano desse jeito. E por que Deus fez o ser humano desse jeito? Vocês sabem por quê? Porque Deus fez o mundo desse jeito para a pessoa ir para frente, para o mundo ir para frente. Então, para o mundo ir para frente, para os engenheiros construírem prédios, para os alfaiates costurarem roupa, para os fazendeiros plantarem, para tudo ir para frente. Então, Deus colocou esse fenômeno no ser humano, que ele quer o que ele não tem. Então, ele, o dinheiro que ele não tem, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, é tudo que ele não tem, esse é o ser humano, a natureza do ser humano. Ele quer o que ele não tem. No minuto que ele já tem, ele já não valoriza mais. Não valoriza mais, fala o Beta Levi. Esse é o ser humano. E por isso, uma pessoa que já ganhou o dinheiro está no banco, ele está doente, lo aleinu velo aleichem, tem que pagar milhões de reais para se sarar, ele paga, qual o problema? Paga. A vida dele, a saúde dele é mais importante do que o dinheiro que ele já ganhou, porque ele já tem esse dinheiro. Agora, o dinheiro que ele ainda não ganhou, que ele precisa ganhar, que ele está correndo atrás desse dinheiro, esse dinheiro é mais importante para ele do que a saúde dele. Então, ele está pronto para adoecer, para ficar doente, para se colocar em perigo de vida por causa do dinheiro, porque esse dinheiro que ele não tem, tem um valor maior. Isso é o ser humano. Portanto, o ser humano, é assim que é a natureza dele, o que ele não tem, ele quer. Haman HaRasha era um ser humano como todos os seres humanos. Ele tinha, nós também somos assim. Ele tinha tudo que ele precisava mesmo. Todo mundo se ajoelhava para ele. Tinha muito dinheiro. Mas o que ele tinha, ele não valorizava. Ele valorizava o que ele não tem. O que ele não tinha, que Mordechai HaTzadik não se ajoelhava para ele. Isso que ele queria. Adam HaRishon tinha tudo que ele queria. Verdade, verdade. Mas não valorizava. Quem tem, o que eu tenho, não valorizo. Eu valorizo o que eu não tenho. Ah, aquilo, eu quero aquilo que eu não tenho. Assim que Hashem fez, o ser humano. Então, ele aquela fruta, isso que é o ser humano, isso que é a explicação. O Beta Levi, ele fala, em outro lugar, que essa diferença, por isso ele fala, a pessoa nunca está contente. Ela sempre quer mais, ela quer mais. Yesh lo maná rotze matai. Por quê? Porque isso assim Hashem fez o ser humano. Ele sempre quer o que ele não tem, ele quer. Ele não tem o que ele quer, assim, vocês sabem que tem uma frase na Yahadut. En Adam met v'chatzi tavato b'yado. A pessoa, quando ela morre, ela está ainda no meio dos desejos dela. Ninguém não morre satisfeito. Ah, eu estou satisfeito, eu... Não, sempre todo mundo, quando ela morre, ela está no meio ainda dos desejos dela. En Adam met v'chatzi tavato b'yado. Só metade dos desejos está na mão dele. Onde que é a base dessa? Onde que está escrito essa frase? Não é nenhuma Gumará. Talvez é um Midrash, talvez. Mas a cor dessa frase é o Gra no Pirush dele. Talvez na carta dele também. Mas aqui em Migilat Esther, ele fala isso. Onde que ele fala isso, o Gra? Eu vou ler para vocês. O Pasuk em Migilat Esther está escrito Chur Kar Pasut Chelet. É aquela festança que a Hashverosh fez com tanto luxo. Achuz bechablei botz, vargaman, aglilei kesev, as camas de prata, vamudei shesh, os pilares de prata, mudei shesh, pilares de seda, as cortinas, mitodz, as camas de ouro, vekesev, e de prata, cama de ouro e prata, vekesev al ritzpat, bahad vashesh, e o chão era de mármore, vedar vesechoret, era luxo, luxo, luxo. Fala o Gra lá. Eu vou ler para vocês o que o Gra ele fala. Hur kar, no pirush dele, al derech haremes. Ele fala. que a Yetzirará machnisbo ba'adragá. O Yetzirará coloca na pessoa step by step. Mitchilá bekatnutó, quando a pessoa é pequena, uma criança. Mitavele machalu lemishté. Ele gosta de comida, uma boa bebida. Isso que ele tem, que ele quer, o desejo dele. E vaharka, ele fica um pouco maior. Então, lebgadim yekarim, ele quer roupas caras, né, de marca. Muito bem, o metzaot, o mitot, e roupa de cama, e cama. Baharkach, e depois, quando ele fica maior, ele quer se usar, ele quer dinheiro, prata, ouro. Baharkach, fica mais. Le margaliot, vavanim e karim, diamantes. Vimkol ele biado mitave. É. Sheaf aritzpa yem yavanim e karim. E depois disso, ele chega a uma fase que ele deseja que o chão também seja de mármore. Mas o que, que ele tem disso que o chão é de mármore? Qual o proveito que ele tem que o chão é de mármore? Fala o Gra, não tem proveito, mas essa é a natureza. Assim que o homem ele sempre vai querendo mais e mais e mais e mais, não para, não tem fim nisso. Isso é o ser humano. Assim que Hashem fez o ser humano, que ele sempre quer mais e mais e mais, e não tem fim nessas coisas de luxo, etc. Ele fala isso aqui, como a Hashverosh, o luxo que ele mostrou. E isso a gente vê em Haman. Essa história a gente vê em Haman, como que Haman, ele tinha tudo. A gente ri de Haman, né? A gente fala, mas olha que louco. Ele tem tudo e ele se incomoda com isso, que Mordecai não se ajoelha para ele. Todo mundo é igual. Só que cada um no seu nível, no seu jeito, mas todo mundo é igual que Haman. Só que Haman, ele foi muito longe. Eu não sei se vocês perceberam, né, o Pasuk. O Pasuk conta assim. A priori tem uma pergunta na Megillah. Tá bom, Haman tava bravo que Mordecai não se ajoelha para ele. Então, Haman podia resolver o problema muito simples. Podia pegar e matar Mordecai. Mata Mordecai. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Todos os Yehudim se ajoelhavam para ele. Todo mundo se ajoelhava. Ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha é Mordecai. Não, qual o problema? Manda matar Mordecai e resolveu o problema. Não. Ele matou o povo e queria matar o povo judeu inteiro. Por quê? Por quê? Por que matar o povo judeu inteiro? Então, o Pasuk fala, vai e vez, o Pasuk fala assim, Haman falou assim, eu não vou, eu não faço coisas pequenas. Matar só Mordecai, uma pessoa só. Se eu faço um trabalho, eu já faço um inteiro, por inteiro. Eu não vou matar uma pessoa. Anilom, em Evrit se fala, quem sabe Evrit, Anilom itaseg bedvarim ktanim. Matar uma pessoa. Eu vou matar todo mundo. Ok, Mordecai não se ajoelha para mim? Ele é judeu? Eu vou acabar com o povo judeu. Isso que era Haman. E é impressionante. Olha onde que uma pessoa pode chegar. Quer dizer, por causa disso, porque ele não conseguiu, ele queria isso e não tinha isso, ele estava pronto para acabar homens, mulheres, crianças, por causa desse ego dele. Vocês sabem que existe uma conversa nos comentaristas de Purim, por que que Mordecai, a gente tem a mitzvah de Mishloach Manot, né? Vocês viram na Megilat Esther, Mordecai e Esther que decretaram essa mitzvah de Mishloach Manot. Por que que eles decretaram essa mitzvah? Então tem vários motivos. Tem um motivo muito bonito que o Reb Shlomo Elkabetz fala, aquele que fez o Lecha Dodi. Ele fala que Haman falou para Ahasverosh, Yeshno am mefuzar u mefurad ben amim. Então ele explica lá que Haman falou, tem um povo que está dividido entre eles. Eles não vivem com paz. Tem brigas entre eles o tempo todo. Assim que Haman falou para Ahasverosh, Yeshno am mefuzar u mefurad. Falou Reb Shlomo Elkabetz que lá em cima no céu teve um kitruk. Os malachim falaram para Hashem, Hashem, olha, teu povo, o que falam do teu povo? Um povo brigado entre eles. Então, por isso, Mordecai e Esther falaram, vamos mandar Mishloach Manot Ishlereyeyu para a gente mostrar que a gente sim vive bem um com o outro, nós não estamos brigados. Assim fala o Reb Shlomo Elkabetz. Esse é o motivo do mitzvah de Mishloach Manot. Mas eu ouvi, semana passada, um outro motivo. Por que que Mordecai e Esther falaram... Não dá para escutar? Vocês estão escutando aqui bem? Estão escutando? Tem alguém que mandou aqui uma mensagem que não está escutando? Parece que o problema está com ele. o Rosh Hashivá falou um chat muito bonito, Rav Naiman, ele falou o seguinte. Muito bem, obrigado. Ele falou o seguinte, a Mordechai, ele falou assim, olha aonde um ser humano pode chegar. Só porque, olha o ego desse ser humano. Só porque ele não, uma pessoa não quis se ajoelhar para ele, ele estava pronto para matar o povo inteiro dessa pessoa. Olha quem é o ser humano. Olha onde o ser humano pode chegar. E se Rabotai, se Haman pode chegar para isso, todos nós podemos chegar. Haman não nasceu Haman Arashá. Haman nasceu como bobeando. Haman foi no Heider também, tá bom, Rabotai? Foi na escola também. E onde que ele chegou? Então, Mordechai falou para os Yehudim, vamos nós agora já começar a trabalhar no nosso ego. A gente sabe que, Deus me livre, não podemos chegar assim longe. Vamos cada um mandar a Mishloach Manot, um para o outro, para a gente poder mesmo, para a gente poder trabalhar nessa, não chegar, Deus me livre, para uma coisa dessas. Isso que foi o motivo de Mishloach Manot. E isso que é o chat, isso que a gente aprende daqui, é um aprendizado muito forte, tá? Um aprendizado muito forte. Como que, onde que um ser humano pode chegar? Onde que um ser humano pode, por causa das tavot dele, por causa do ego dele, onde que ele chega? Ele tem tudo, mas roseineno chover e não me vale nada, porque eu não tenho aquilo, e ele está pronto para matar. Não é brincadeira. A gente tem que saber que o ser humano, a gente sempre fala sobre isso, ele é capaz de tudo. É capaz de tudo. E a única solução para isso, Rabotai, é estudar Mussar, para vocês saberem. Estudar Mussar. A pessoa que estuda Mussar, ele começa a entender. Isso que a Mishnah fala em Pirkei Avot, eis eu ashir asamer b'chelko. Não adianta a pessoa ficar, a pessoa que ela não tem controle sobre ela, é sempre mais e mais e mais e mais, ela vai chegar onde que a Haman chegou, se ela não tem controle, ela não sabe, não, isso não. Eu não tenho que ter tudo. Eu tenho que valorizar o que ela tem. Esse é o desafio. Hashem criou o homem que ele sempre quer mais. É verdade. É a criação de Hashem. Mas o desafio do ser humano é o ser humano sim valorizar o que ele tem. Não só valorizar o que ele não tem. Valorizar sim. Eis eu achir essa merda, Jerko. Não, eu valorizo. Eu sei que eu tenho. Eu valorizo o que eu tenho. Quer mais? Sempre pode querer mais. Não tem nada de errado. Mas valorizar o que ele tem. Essa palavra, é uma palavra que no vocabulário do Yehudi não pode ter. Como assim? Claro, tudo que a Hashem me dá, Shoveli, me vale. A pessoa quer mais, não tem nenhum problema. Agora, a pessoa que não sabe valorizar, então ela chega, esse é o ser humano, ela chega para isso. Isso tem que tirar aqui, de Megilá. Onde que um ser humano pode chegar? De novo, não tem nada a ver com a história de Purim. Mas tem a ver para a gente aprender daqui onde o ser humano pode chegar. E olhem a diferença. Olhem a diferença de Esther com Haman. Esther, do outro lado, olha o idealismo de Esther. Esther casou com Ahasverosh, não tinha jeito. Esther viveu 5 anos com Ahasverosh, casou, estava casada com Ahasverosh, até ela poder ajudar o povo judeu. Era claro que ela não curtiu viver com Ahasverosh, Esther. Nem dá para imaginar o Agmat Nefesh de Esther, uma tzadiká, viver com uma pessoa como Ahasverosh, viver com ele como marido e esposa. Nem dá para imaginar uma coisa dessas. Mas tudo isso por quê? Para salvar o povo judeu. Ze leumat ze. A gente encontra isso na Megilat Esther. A diferença do Yehudi, do Matzadik, como Esther Amalká, que ela, o idealismo dela, como ela viveu, sacrificou praticamente a vida dela para poder salvar o povo judeu. E do outro lado, Haman Arashá, que estava pronto para acabar com o povo, só por causa... Porque isso ele não tem, isso ele não tem. Tem tudo, mas isso ele não tem, está pronto para acabar. Isso é o ser humano. A gente tem que saber, nós temos que saber isso. Vocês se lembram que eu contei para vocês por que foi fundado o movimento de Mussar? Vocês já ouviram de mim, deve ser, eu vou contar de novo rápido para vocês a história, mas tem que saber mesmo. O movimento de Mussar, que Rebbe Sol Salanter fundou, foi por causa de uma história, que uma vez um Yehudi, que ele era muito pobre, não tinha nada, e de repente ele ficou rico, era um sapateiro, ele vendia, ele consertava sapato, era pobre, e de repente ele ficou muito rico, e aí ele casou a filha dele, fez o casamento da filha dele. E a filha dele, e na chupá, tinha uma pessoa na chupá que não aguentou por inveja, isso que essa pessoa ficou tão rica. E não aguentou, estava com inveja. E aí, essa pessoa, na chupá, chegou para esse homem, para o Mechutar, o pai da noiva, e tirou o sapato dele e mostrou para o pai da noiva na frente de todo mundo e perguntou para ele, quanto custa consertar esse sapato? Ele queria envergonhar, né, o pai da noiva e lembrar ele que ele hoje é rico, mas ele era um sapateiro uma vez. A história conta que esse cara morreu de vergonha. E o Rebbe Yisroel Salanter viu essa história. Ele falou, Ribono Shel Olam, como que o ser humano é capaz de chegar para uma coisa dessas? Imagina só envergonhar o outro, por que ele te fez de mal? Só porque você não farguen, não aguenta que o outro ficou tão rico, então você... E a pessoa senhora falou, se o ser humano pode chegar para isso, nós temos que estudar Mussar. E Rabotai, essa é a solução para tudo. O ser humano é capaz de tudo. Eu falo para você, a gente ri de Haman, a gente fala como que Haman fez uma coisa dessas, era capaz de uma coisa dessas, cada um no seu nível. Mas isso é o ser humano. Se o ser humano não estuda Mussar, ele é capaz de tudo. Ele é capaz, ele tem essa, que ele quer mais. Quando a Mishnah fala em Pirkei Avot, Akina batava vakavod motzi'in et ha'adam min ha'olam, pshat ha'pashut, a Mishnah é essa. A pessoa que ela não tem controle, e ela inveja, e ela tava, e cavou, e ela vai atrás, ela não tem breque, e vai indo, como Haman foi. No fim, qual foi o final da história de Haman? Ele morreu. Mataram ele. Haman, Akina, Batavá, Bakavot. Tem muitos pirushim nessa Mishnah, mas como sempre, o pirush apashut é o melhor de todos. É isso. A pessoa que vai atrás da Akina e da Tavá e do Kavot dela, ela no fim, ela motzina tadami na olam. Isso aconteceu com Haman. E isso a gente aprende aqui dessa Megilá. Como que a pessoa, onde que a pessoa pode chegar mesmo? Onde que ela pode chegar? Só por causa disso, das vontades dela, dos desejos dela. E ela pode ter tudo. Ela vai querer o que ela não tem. E esse é o nosso desafio. A gente tem que saber isso. Nosso desafio é sim valorizar. Eu sempre falo, para você, eu já falei aqui, deve ser um shiurim também, qual que é a midá mais importante para o ser humano, que eu acho. A gente tem muitas midot bonitas, muitas midot importantes. O Ramban, ele fala humildade. Outros falam outra midot. Eu falo sempre para os bachurim, a midá mais importante para a vida é a pessoa valoriza o que ela tem. Valorizar o que ela tem. Porque nós normalmente valorizamos o que a gente não tem. Então valoriza sim. Haman valorizou o que ele não tinha. Mordechai, os milhões de pessoas que sim se ajoelhavam para ele, não valorizou com Zeinenu Shoveri. Aquilo que Mordechai não ajoelhou para ele, isso ele valorizava. E nós temos que aprender daqui ao contrário, valorizar sim o que a Hashem dá para a gente. E ficar feliz com o que a Hashem sim dá para a gente e querer mais, não tem nada de errado. Queria falar para vocês, esse Purim é o Yortzah do Reb Moshe Feinstein. Não sei se vocês ouviram do Reb Moshe Feinstein, era um tzadik muito grande. Eu estive na Levaiá dele, era Purim, Yerushalayim, me lembro quando eu morava em Eretz Israel. Era um tzadik muito grande, Reb Moshe Feinstein, muito grande. Se vocês terem uma ideia... Ele era um sábio, ele sabia Shas, Shulchan Aruch, era o maior sábio daquela geração. Todos os rabinos grandes respeitavam, todas as Sheilot difíceis do mundo inteiro chegavam para ele, o livro dele, Igres Moshe, era muito especial, o Moshe Feinstein. Mas fora que ele era um sábio muito grande, era uma pessoa humilde, muito humilde, com midot fora de série. Isso são as midot, né? O Moshe Feinstein. Eu queria contar para vocês. Tem várias histórias do Reb Moshe Feinstein muito bonitas. Né? Uma delas que se conta, está na biografia dele, é que quando ele faleceu, então, na sexta-feira, depois que ele faleceu, o Reb Moshe Feinstein, bateram na porta da casa dele, o neto abriu a porta, e tinha lá uma senhora, e ela perguntando, posso falar com o Reb Moshe? Aí o neto falou o que a avó dele faleceu, o Reb Moshe Feinstein faleceu, por que que a senhora queria falar com ele? Falou essa senhora para o neto, é que toda semana eu venho aqui perguntar, eu vim aqui perguntar para ele quando que é Zmana Adlakat Neirot. E ele me falava quando que é Zmana Adlakat Neirot. Então, por isso que eu vim agora. Impressionante, impressionante. Um gadol desses, uma pessoa tão grande. Se fosse a gente, pessoas pequenas, a gente ia falar, olha, para não ficar enchendo toda semana de perguntar, eu daria um luar para ela, pega esse luar e não vem mais encher. Né? Assim que a gente ia falar para ela. O Moshe Feinstein, uma pessoa tão grande, tão ocupada, com tantos... tão ocupada, ele toda semana ela vinha, batia na porta dele, perguntava quando que as manas da carteira... Ele respondia para ela com toda a humildade. Isso que queria falar para vocês. Zé Leumazé, a gente percebe a diferença. Falamos antes, Haman Arashá de um lado, Esther Amalcá do outro lado. A gente vê as pessoas de Torá, as pessoas que... Mordechai Tzadik, todos de Torá, ele vai junto com Midot. Isso vai junto. Não existe uma pessoa de Torá, Kozé, Nenu, Shoveli, Midot vai junto. E do outro lado, uma pessoa que não tem Torá, né? Uma pessoa que vazia de Torá, ao contrário, ela tem essa ganância, essa que ela quer sempre mais e não tem fim. E para terminar, vocês sabem que essa é a diferença entre material, Gashmiut, e Ruhaniut, para vocês saberem. Em Gashmiut, a pessoa nunca está contente. Como a gente falou antes, Yeshtomaná, Rotsematai. Por quê? Como explicamos antes, porque a pessoa... Sempre Hashem fez assim a pessoa, que ela quer o que ela não tem. Assim que Hashem fez o ser humano. E no Hanyut é diferente. No Hanyut, a pessoa que ela faz uma coisa que satisfaz, ela faz uma mitzvah, ela estudou uma Gemara, ela fez um Chesed. Talvez ela quer mais. A pessoa que estudou um Perek de Gemara, ela quer estudar mais um Perek de Gemara. Pode ser. Mas o Perek que ela estudou satisfaz ela. Satisfaz. Ela está feliz que ela estudou o Perek de Gemara. Estudou a Masech de Gemara, ela quer mais. Ela quer mais o Pere. Não tem nada de errado. Em Gashmiut não é assim. A pessoa não valoriza. Ela não está satisfeita. Ela quer o que ela não tem. Essa é a grande diferença. Por isso mesmo, Gashmiut não satisfaz a pessoa. E esse é o desafio. Como falei para vocês antes, o desafio é a pessoa sim valorizar, sim ficar satisfeita com o que a Hashem deu para ela. Mais uma história para vocês, se não me lembro agora, do Moshe Feinstein, sobre esse assunto mesmo, como ele era uma pessoa que... Eu me lembro agora de uma outra história, talvez, não era essa história que eu queria contar, mas também é uma boa história, uma história com um brasileiro, tá? Um brasileiro. Vocês sabem que uma vez tem uma discussão na sinagoga aqui em São Paulo, mas sobre Alahá, estavam discutindo dois Yehudim. E aí, Yehudi falou para o outro, não, mas o Moshe Feinstein possegla Alahá, assim, assim. E aí, outro Yehudi falou para ele, Moshe Feinstein? Quem é o Moshe Feinstein? Ele desprezou o Moshe Feinstein. Não sei com que coragem ele fez isso, mas logo depois, esse Yehudi se arrependeu que ele fez isso. Como que ele foi desprezar um rabino tão grande? E ele resolveu que ele quer pedir desculpa para esse rabino. Mas como se pede desculpa? Então, quando ele viajou para os Estados Unidos, ele foi lá na casa do Moshe Feinstein para pedir desculpa, bateu na casa, lá na porta. Aí os netos falaram para ele que não dá para falar agora com o Moshe. Ele não estava se sentindo bem, eu acho, o Moshe Feinstein. Os netos aconselharam ele a voltar para o Brasil, escrever uma carta para o Moshe Feinstein, contar essa história e para ele pedir desculpa. Ele fez isso. Esse Yehudi contou. Ele morava aqui no Brasil, me contou essa história. Ele voltou para o Brasil, escreveu uma carta para o Moshe Feinstein. A história que ele falou, ele se perdeu. Ele falou feio contra o rabino, quer pedir desculpa agora para ele. E mandou essa carta para o Moshe Feinstein. Me contou o Yehudi que quinta noite o telefone tocou. Na casa dele, às 11 da noite, ele atendeu o telefone e no outro lado estava... Falou lá, "Hello! Aqui está falando Moshe Feinstein, eu recebi a tua carta." Claro, não se preocupa. Ele deu brachot e brachot e brachot para esse Yehudi. Esse Yehudi, brincando, falou para mim que valeu a pena ele falar contra o Moshe Feinstein só para poder ganhar essas brachot que ele ganhou do Moshe Feinstein. Abotai, isso que é a lição. De novo, que falei hoje à noite para vocês, não tem a ver com Nes de Purim, eu sei disso, mas tem a ver com a gente, com o ser humano. Nós temos que saber, tomar cuidado, né? Nós temos que saber onde que a gente pode chegar. Deus me livre, Deus me livre. Né? A gente vê, infelizmente, onde que Aman chegou, onde que ele é capaz de chegar. E por isso mandaram a gente dar Mishloach Manot, alguém falou para a gente começar já agora a tratar do nosso ego, dar Mishloach Manot é um jeito. O outro jeito é estudar Mussar. A gente estudar Mussar, a gente perceber quem a gente é, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e começar a valorizar no nosso vocabulário essas palavras. Chose nenu shoveni não pode existir. Não pode existir. Chose shaveli, tudo que Hashem dá, shaveli. Você sabe, a gente está num tempo muito difícil, muito delicado. Aqui no Brasil, especialmente, não é brincadeira. Tem que, eu sei que a pessoa está já cansada de cuidar, não aguentam mais. Mas nós temos que cuidar, não é brincadeira. Agora, antes da vacina, esperar até a vacina, recebermos a vacina, todo mundo, temos que cuidar com a máscara e tudo. Mas eu falo para vocês, cada um que a gente está vivo, estamos com saúde agora, só agradecer a Hashem. Valorizar que a gente está vivo, estamos com saúde, a gente ouve tanta coisa, tantas tragédias a gente ouve, lo aleino. Então a gente tem que saber valorizar as coisas, saber agradecer cada minuto que nós temos saúde. Alguém perguntou para mim o que a gente tem que pensar em Purim, na Megilá. Eu falei para ele, agradece a Hashem. Cada minuto agradecer a Hashem, que estamos vivos, estamos com saúde. Saber valorizar isso. Cholze Shaveli, tudo isso é Shaveli. E que a Hashem ajude que a gente consiga chegar para isso. São Midot, é coisa do ser humano que nós temos que trabalhar. Avodata Midot, Avodata Tzmi, com Musar. A gente tem que trabalhar, é um trabalho de vida, vocês sabem? Eu costumo contar, contei aqui nesse shiur também, que eu, quando eu estudava em Ponovitch, tinha 18 anos, e o Rav Shach tinha 90 anos. 90 anos, o Rav Shach. Ele andava devagar, no sede de Musar. Às 7 horas da noite, ele chegava no lugar dele, com o Sirat Echarim, e estudava Musar como uma criança, como um jovem de 18 anos, com o stand dele, Musar. Eu ficava observando isso. Eu ficava bobo. Eu não entendia na época. Um homem de 90 anos está estudando Musar. O que, que ele já... Um homem que estudou Torá a vida inteira, um homem que não estava nas ruas do Brasil, o que, que ele já viu de errado na vida dele? O que ele está estudando? Para que ele precisa estudar Musar? E ele estudava Musar, mas tão interessante. E essa é a resposta. A Musar é um trabalho de uma vida. Uma vida. O ser humano tem as suas fragilidades, tem essa coisa, essa que ele quer, que ele... Então, a gente tem que... É um trabalho de vida inteira. É um trabalho que a pessoa tem que estudar, tem que refletir, tem que tentar melhorar, tem que tentar crescer e saber que a gente, até a vida inteira a gente tem esse trabalho da Avodá Tamidot. Que a Shema ajude que a gente consiga trabalhar e crescer em Midot, né? Entender tudo isso. E eu peço para vocês também, todo mundo, né? Cuidem mesmo, todo mundo. Continua cuidando. E quem pode pegar a vacina, eu repito, tá bom? Pegar a vacina. Falei semana passada, eu repito, tem pessoas que não sabem o que falam e fazem muito barulho e falam para não pegar a vacina, é bobeira, é loucura, é suicídio, é... O que vocês querem? Todos os rabinos falam para pegar a vacina. Quem tem a oportunidade de pegar, tem que pegar a vacina. Mitzvah deraita pegar a vacina. E Bezrat Hashem, que Bekarov passe tudo isso, esse pesadelo que nós estamos passando. E todo mundo fica com saúde e ninguém não adoeça. Shavua Tov para todo mundo.